UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de entrevista aqui na UFMG Educativa. Eduardo tinha 10 anos, ainda muito menino para sequer entrar na estatística dos adolescentes brutalmente assassinados em massa no Brasil. A despeito disso, foi morto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eduardo estava em casa, havia acabado de assistir televisão quando saiu e sentou-se à porta da rua. Em questão de segundos, foi alvejado sem defesa. Os policiais chegaram atirando às 5h30 da tarde. Não houve troca de tiros. Eduardo tinha um celular branco na mão e os policiais primeiramente afirmaram que o confundiram com uma arma. Em uma outra versão, a arma teria caído e disparado, acertando Eduardo. Esse é um trecho do relatório da CPI do assassinato de jovens, promovido pelo Senado Federal em 2016. A violência contra a juventude e seus impactos nas famílias é tema da mesa redonda Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, promovida pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, por meio da Comissão de Psicologia e Questões Étnico-Raciais. O evento promove campanha de mesmo nome, que fala sobre as violências que atingem a juventude pobre e negra, com foco na situação das mães que perdem seus filhos. A atividade é produzida junto ao Instituto DH, a Subsecretaria de Políticas para Mulheres de Minas Gerais e Enzinga, Coletivo de Mulheres Negras. Para falar sobre esse assunto, converso agora aqui no Conexões com a Subsecretária de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais, Larissa Amorim Borges. Muito bom dia, Larissa. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Glória. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço pela possibilidade de diálogo sobre um tema tão importante e tão urgente.
Pois é, Larissa, segundo, né, esse relatório de 2016 da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens, todo ano 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados. São 63 por dia, um a cada 23 minutos. É um genocídio da juventude negra, não é mesmo, Larissa?
Infelizmente, Glória, a gente vive uma situação alarmante, epidêmica no país, né? Esse relatório comprova que nós precisamos tomar medidas urgentes para evitar essas mortes, porque são mortes evitáveis e que deixam um vazio na nossa construção social, né? São pessoas, são histórias, são famílias que estão sendo dilaceradas aí pela violência, e é uma violência desnecessária.
E sendo os jovens negros, né, as principais vítimas de violência no Brasil, pensando justamente nesse, esse lugar que fica vazio nas famílias, como é o lugar da mãe desses jovens, Larissa? Quer dizer, ser mãe de um jovem negro no Brasil implica aí o medo de um dia o filho não voltar mais para casa? Uma mãe de um jovem negro tem que se preocupar com a incerteza do futuro do filho? Fala um pouco disso pra gente.
Então, infelizmente, o cotidiano dessas mães é um cotidiano bastante sofrido, de muito adoecimento físico e psíquico, porque essa incerteza, né, da segurança do filho, a presença constante de uma ameaça, pela questão do filho ser um jovem negro, né, é presente na vida dessas mulheres, né? É muito triste você não poder deixar seu filho sair, ou quando seu filho sair, ele ter que levar, por exemplo, a nota fiscal do celular, a nota fiscal da bicicleta, e mesmo assim não ter a garantia de que isso vai protegê-lo, né, no exercício do seu direito de cidadania.
Uhum. E como que fica a mãe que perde seu filho, Larissa? O luto, né, a dor dessa mãe é praticamente apagada, muitas vezes deslegitimada, né? A morte do seu filho acaba representando uma estatística e nada mais. Falta humanidade aí também em relação a essa mãe, não é mesmo, Larissa?
Ah, falta sim, falta humanidade em relação às mães e aos filhos também, porque o genocídio é um processo que é fundamentado no racismo e na cultura patriarcal, uhum, né, que desumaniza essas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, bandido bom é bandido morto, sem, sim, conhecer a história daquela pessoa, uhum, que muitas vezes não tinha nada a ver com a criminalidade, mas que está sendo ali levada, né, por circunstâncias sociais que poderiam ser desconstruídas, que precisam ser desconstruídas, né? Essas mães, elas acabam vivendo tanto um processo de violência com a pressão da violação dos direitos dos seus filhos antes da morte, uhum, quanto à própria pressão de ter que, por exemplo, reconhecer seu filho no ML, de ter que recolher seu filho torturado, espancado, de ter que reconhecer seu filho alvejado de balas. Isso, em qualquer situação, já é bastante aterrorizante. E isso, como uma possibilidade real e cotidiana, se torna aí extremamente violento. Então, quando a gente mata um jovem negro, a gente está matando toda uma comunidade, né? Atira no filho, mas morre a mãe, morre os irmãos, uhum. morre todas aquelas pessoas que conviviam com aquela, com aquele jovem, que convivia com aquele sujeito, que tinha sua vida, seus sonhos, seus projetos, né? Qualquer jovem negro hoje tem 5 vezes mais chances de ser assassinado do que qualquer pessoa. E isso é muito grave.
Sim.
Né? Isso é muito grave.
E existem programas, Larissa, para acolher essa mãe, essas famílias em luto?
Então, nós estamos começando agora, né, com essa campanha Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. É uma campanha que já existe no estado da Bahia e Minas agora está abraçando essa campanha. E a ideia é que a gente possa, junto com o CRP, com o Unizinga, com o Instituto IDH e outros parceiros, desenvolver ações aí para acolher e orientar, encaminhar essas mães. Né? Também tem sido pensado ações de prevenção à violência, tanto ações no âmbito institucional, que envolvam as diversas secretarias, o sistema de justiça, as polícias, quanto também ações que envolvam os movimentos sociais e a sociedade civil. Porque essa cultura do assassinato banal, ela está impregnada na nossa sociedade e ela precisa ser desconstruída a partir de um esforço coletivo, conjunto, né, e constante de todos nós. Né? Cada jovem desse que é assassinado é responsabilidade de todos nós. Nós precisamos nos implicar na desconstrução desses homicídios.
Certo. E fala um pouquinho para a gente dessas ações, que ações são essas que a campanha pretende promover, né? Tanto pensando nas instituições, no diálogo aí com o poder público, também nesse coletivo, na sociedade, né? Como que a gente pode agir também, Larissa?
Então, o primeiro é o reconhecimento de que essas mortes, que cada vida importa.
Sim.
Né? A gente tem tido aí números de guerra, né? Países que estão em situação de guerra civil têm matado menos do que o nosso Brasil. Então, a gente tem que primeiro reconhecer isso, é alarmante, cada vida importa e todas essas vidas importam. Então, que a gente não, nenhum homicídio é admissível, né? Então, a gente precisa reconhecer isso e visibilizar isso. Reconhecer e visibilizar que o genocídio tem a ver com a cultura patriarcal machista e com a cultura racista, né? E por isso vitima letalmente os jovens negros, né? E fazer um convencimento com a sociedade de que se a gente tem um sistema de justiça, quem comete crime precisa ser julgado e processado dentro do sistema de justiça legal. Né? Essa justiça de olho por olho, dente por dente, já caiu por terra há muito tempo. Né? A gente não pode aceitar que as pessoas sejam mortas e por qualquer desculpa. Né? No Brasil, não existe a pena de morte legalmente aceita, né? Isso não é formal. Então, a gente não pode aceitar que as pessoas sejam assassinadas assim. Então, a gente vai fazer um processo de várias reuniões, de processos formativos, com vários parceiros, né? Dentro das instituições públicas e também com os movimentos sociais. Né? No dia 29, também, nós teremos à tarde uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para tratar desse tema. E vamos aí seguir construindo uma grande rede de enfrentamento ao genocídio da juventude no estado de Minas Gerais.
E sobre a mesa também de quinta-feira, né, que tem o mesmo nome, Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, quem vai dividir a mesa com você? Qual vai ser a dinâmica aí das discussões, Larissa?
Então, vai ser uma mesa muito linda. Benilda Brito vem para a mesa, que é uma das coordenadoras do Instituto IDH. A Valdeci também, que é a idealizadora da campanha em Salvador, vem para a mesa e nós vamos fazer um debate tratando um pouco das histórias, né, tratando um pouco de humanizar mesmo os sujeitos, tanto os jovens assassinados quanto as mães, né?
Sim.
Uma mãe que perde seu filho, muitas vezes por também a gente estar numa cultura machista que coloca às vezes as mulheres como o centro da vida das mulheres nos filhos. Quando essas mulheres perdem seus filhos, elas se perdem. Então, a gente precisa desconstruir essa cultura machista em todas as suas expressões, né? Assim como essa cultura racista, que vem nos desumanizando. Uhum. Então, a mesa vai ser muito interessante, vai ter espaço para falar e para ouvir. E a gente espera que todo mundo que se interesse pelo tema venha com a gente para o CRP para fazer esse debate.
Uhum. Então, debate aberto, né,
o
Larissa?
Debate é
todo
aberto,
mundo convidado.
Todas as idades e todo mundo é bem-vindo. Né? A gente quer discutir com a sociedade, a gente quer discutir com os agentes públicos, a gente quer todo mundo implicado na desconstrução dessa cultura de violência.
Certo. Larissa Amorim Borges, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas informações aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho, conte sempre aqui com a gente, viu, Larissa?
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para trabalhar juntos, para levar boas informações, né, e trabalhar juntos para que esse mundo seja um mundo sem violência para as mulheres.
Certo, Larissa, com certeza. Muito obrigada. Um bom evento para vocês também na quinta-feira.
Obrigada, até breve.
Até breve, tchau, tchau.
Tchau.
Tá aí, você ouviu a subsecretária estadual de Políticas para as Mulheres, Larissa Amorim Borges. A gente falou sobre a campanha e sobre a mesa redonda Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, iniciativa que faz referência a mães que perdem seus filhos, as diferentes formas de violência que atingem a juventude pobre e negra. A mesa redonda, como já dissemos, será realizada na quinta-feira, às 19h, tá bom? Lá no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, que fica na Rua Timbiras, número 1532, número 1532, no Lourdes. A atividade é gratuita, a entrada é franca, tá? Tem vagas aí, então, que está sujeita à lotação do espaço, mas como a própria Larissa também disse, todo mundo convidado, é um debate com a sociedade, então todo mundo pode participar, não tem idade mínima também, né? Criança também pode participar, tem que participar das discussões, né? Outras informações no site do Conselho Regional de Psicologia, que é www.crpmg.org.br. crpmg.org.br. A mesa redonda e a campanha, tá? A mesa redonda é para lançamento dessa campanha Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.